Esse é o Fora de Equilíbrio, eu sou o Pedro Amodeu, e antes de mais nada, sigam a gente nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram em @FDEquilíbrio. Esse podcast vai estar disponível em todas as plataformas, como Spotify, Deezer, Anchor e Castbox. E nas nossas redes sociais a gente vai postar atualizações sobre todos os novos podcasts e comentários sobre diversas notícias nas nossas publicações. E o tema de hoje é música. Sim, vamos falar aqui com duas pessoas muito queridas, muito especiais. Rodrigo César, também conhecido como Gigo. Se apresente aí.
Opa. Boa tarde, rapaziada. Boa noite. Bom dia, seja lá o horário que vocês estejam ouvindo isso. Meu nome, como já dito, é Rodrigo César. Sou o Gigo. Meu nome é artístico, meu vulgo. Eu estou na música aí alguns anos, se contar primeiras composições aí há 9 anos, e levando isso mais a sério nos últimos 3 anos. E é isso, muito feliz com o convite, de verdade. Espero que a conversa aqui seja, porra, muito fluida, muito legal. E é isso, muito obrigado.
Muito bem, e Gabriel Escapim.
Salve, rapaziada. Como o Pedro falou, meu nome é Gabriel, eu sou músico, eu estudo música na Universidade Estadual de São Paulo, na Unesp, composição. Tô na área da música há um bom tempo também, dou aula e meu instrumento é o piano. Muito bom estar aqui, nunca participei de um podcast antes, mas já conversei bastante com o Pedro, o cara sabe ter um papo, tem um papo em dia, vai ser bem da hora.
Tudo bem, então vamos lá, rapaziada, vamos começar com o Gigo. Gigo, como é que foi aí essa sua trajetória na música? Como é que você começou? O que te deu? Como é que foi seu chamado aí que você sentiu que deveria seguir na área da música? Você faz música? Você só faz música? Você faz alguma outra coisa da vida? Como é que é?
Cara, quando eu tinha uns 9 anos, eu ganhei um violão pequeno do meu pai. O meu avô, ele era músico, ele cantava sertanejo. Mas acabou, enfim, seguindo outros rumos. O ser artista é muito difícil, acho que em todos os países, mas principalmente no Brasil. Então, muitas pessoas acabam optando pelo mais convencional, né? Meu irmão, ele teve uma banda. Meu irmão é o Victor Jorge, também conhecido como Gabel. Foi vocalista do Bullet Bane por 10 anos. Hoje ele tá seguindo o trabalho solo. Acabou de lançar um EP que se chama 90 Dias e Contando, salvo engano, são músicas sobre a quarentena, produzidas todas no GarageBand do iPad dele. E, enfim, acho que meu avô e meu irmão foram minhas principais inspirações, e logo que eu ganhei o violão, eu fiquei bem, não sei, entusiasmado e comecei a compor desde muito cedo, indo por vários estilos, né? Hoje eu também faço administração na FEA-USP. Como eu, na verdade, não sei o que vem antes, se é a administração, se é a música. Eu claramente gosto mais de música. Mas, enfim, acredito que seja importante uma graduação.
Um plano B?
Então, na verdade, hoje em dia eu não sei nem qual seria o plano B, cara. Eu vou caminhando, levando os dois, e até onde eu possa, assim. Até onde eu puder conciliar, vou estar conciliando os dois.
Entendi.
E, enfim, já tive um contato mais a fundo com o rap, durante a minha trajetória. Quando eu tinha 16 anos, eu fundei a Batalha do Senna, e ainda se localiza, agora nesse período de quarentena não está na ativa, mas até pouco tempo ainda estava em funcionamento, próximo à estação. Metrô Jardim São Paulo, Ayrton Senna, da linha azul, aqui de São Paulo, né? Foi uma batalha aí com muitas edições, chegou até a classificar para a eletiva da Batalha Nacional de MCs, né? Enfim, mas eu acabei caminhando por muitos estilos, escutando bastante coisa, estudando muita coisa. Hoje em dia eu sou um artista da TS Vox, que é um selo da Universal Music. É um selo que tem sede no Rio de Janeiro. E, enfim, vira e mexe, eu tô lá produzindo algumas coisas, compondo para alguns artistas. E é isso, cara. Caminhando, fazendo o que eu gosto, graças a Deus.
Interessante, muita. Tem bastante vivência já, então, né, aí com o mundo da música. Vai ser, com certeza, no decorrer aí do episódio, a gente vai elaborando melhor um pouco as histórias, como é que funciona, como é que foi essa. Contar um pouco mais, né, de como que você teve contato aí. E você, Gabriel, como é que surgiu esse desejo de estudar música, de começar com a música? É algo que você sempre quis ser músico?
Cara, na real, que eu comecei a tocar instrumento, eu era bem novo já, né? Só que quando você tá na escola, não te ensinam a seguir uma carreira como músico, né? Pelo menos eu nunca passei por um, na, no ensino médio, no fundamental, por algum professor que, de fato, encorajasse fazer uma carreira musical, né? E aí, eu sempre estudei música por fora e tal, né? Mas meu plano sempre foi trabalhar com alguma coisa voltada a cinema, né? Então, durante todo o tempo que eu estudava lá, fiz cursinho e tal, esses anos pensando em cinema. Queria cursar cinema. E aí, já no meu segundo ano de cursinho, o que eu prestei tudo para cinema. A única universidade, duas únicas universidades que eu prestei para música foi a Unesp, né? A Unesp e a Souza Lima. E aí, eu passei e, tipo, parece que despertou de fato que era o que eu queria, sabe? Eu, durante todo esse tempo que eu tava fazendo cinema, eu não via meio que um objetivo, assim, um foco, ou um futuro, mais assim, dizendo. E aí, com música, tipo, eu de fato entendi que era o que eu gostava e eu sempre gostei, né? O meu objetivo é trabalhar com a área de trilha sonora, composição de trilha sonora, ou de teatro musical. Eu estudei um pouco no Guri Santa Marcelina, que é um que dão aulas para de graça, assim, né? Uma instituição bem legal, muito boa, lá do Brooklyn. Estudei na falei, vai falar alguma coisa? Perdão, fez um. Deixa eu ver, estudei na Toca Paulista de Artes por muito tempo. Pessoal que me ajudou, nossa, incrivelmente a conseguir passar nas provas práticas, teóricas, impressionante. E atualmente eu dou aula, né? Depois de tanto tempo assim, acho que consegui encaixar num ramo que é um começo, eu acho. Pelo menos para muita coisa, dar aula te ensina muita coisa, né? E isso é muito bom.
É muito interessante ter esse contraponto entre vocês dois, porque os dois estão inseridos no mercado da música, que é um mercado aí gigantesco, tem um valor, né, tipo um valor de mercado muito grande aí. Só que todo mundo sabe que é muito difícil você se inserir nesse mercado de maneira, né, de uma maneira em que você
Ativa,
tenha,
né?
exato, você, uma maneira relevante, vai, você alcançar certa relevância, proeminência nesse mercado. A gente tem a gente de fora, aí eu quero até que vocês falem um pouco se isso é verdade ou não. De fora a gente tem a impressão que é mais difícil do que um mercado, digamos, convencional. Então você ser bem sucedido na música, todo mundo, né, tem essa aura aí que todo mundo fala que é mais difícil de você ser bem sucedido na música do que em outras áreas. E vocês, dentro desse mercado, dentro da indústria da música, vocês têm essa percepção também? Como é que funciona isso?
Cara, eu acho que é verdade, é um pouco verdade, assim, né? Eu não posso falar completamente, mas com certeza, porque eu também não tô nessa outra área, de estudo e tal, mas pelo que eu vejo, assim, que eu sinto, você tem que dar muito a cara bater, assim, pra conseguir um negócio legal na música, sabe? Você não pode ter vergonha, você tem que divulgar, você tem que sair procurando mesmo, você não pode esperar que. Ah, porque. Estudei tal coisa e agora as portas vão se abrir. Magicamente as portas vão se abrir.
Tem que ser cara de
Não.
pau mesmo.
Tem que ser cara de pau, senão você vai ficando e aí não vai dar certo.
E você, Guigo, na sua vivência aí, fazendo faculdade de administração, seguindo uma carreira na música, como que é a sua interpretação aí disso?
cara, que depende do que você entende por sucesso, de ser bem-sucedido, né? Às vezes você tem uma percepção de sucesso em uma carreira e acaba pensando, por exemplo, se a gente transcrever isso para o dinheiro, às vezes você acha o sucesso em, não sei, administração mesmo. Sucesso em administração é você sair da sua faculdade de empregado ganhando, não sei, 7, 8 mil reais, não sei, depende do que você acredita por ser sucesso. E aí, se você vai colocar isso em número para música, acaba sendo difícil, né? Às vezes você, pô, trabalhar a mesma coisa, sei lá, se num banco você trabalha 6 horas por dia e sábado você trabalha 4, você trabalhar isso na música, você vai tirar a mesma coisa no final do mês. Depende do que você vê por sucesso. Eu acredito que isso é muito relativo e não sei se é mais difícil a música, mas com certeza eu sinto que é mais frustrante. Por exemplo, fazendo administração na FEA-USP, acabam surgindo oportunidades de estágio, vira e mexe, né? E às vezes com valores de 2, 3 mil por mês, com, enfim.
Bastante atrativos, né?
Vale refeição, vale transporte, vale alimentação, vale, sei lá, vários benefícios. E às vezes, se você trabalhar esse mesmo tanto em música, independentemente, talvez você não, você mais gaste do que ganhe, dependendo. A música acaba sendo frustrante, dependendo do que você está fazendo. Eu tive acho que mais de ano trabalhando completamente na independência, divulgando e, enfim, divulgar orgânico, completamente orgânico, sem gasto nenhum, é difícil de viralizar, né? Porque, enfim, a gente não, a gente está se envolvendo com algoritmos, a gente está se envolvendo com o gosto do público, se ele vai consumir ou não aquilo, que é muito relativo. A música, ela é um produto, mas é um produto relativo, porque você tem vários nichos mercadológicos com a música. Você, enfim, não consegue medir se uma música é melhor ou pior e se isso vai vender mais ou menos por ser melhor ou pior. Às vezes a música que teoricamente seria pior acaba vendendo mais, acaba fazendo mais dinheiro. Às vezes
É,
uma música que tem,
total.
enfim, muito muito acesso, muita gente consumindo, mesmo assim aquele artista não está recebendo muito, porque é uma música que é desvalorizada no mainstream. Então, música ainda é um mercado muito relativo, porque o produto é muito relativo. O produto não é nem palpável, né? O produto é uma música. Produtos são frequências, né? Você vai lá, você ouve, você já está consumindo. Você abre o Spotify, você já está consumindo uma música.
Vocês acham que essa dimensão de produto da música prejudica um pouco a dimensão de arte da música?
Ah,
Essa
total. Na minha opinião,
consumibilidade.
com certeza.
Muito, sim.
Quando eu penso em compor para outros artistas, eu acho que eu me vejo mais como compositor do que como artista mesmo, porque eu fico muito mais tempo compondo e tal do que, sei lá, vendendo meu peixe nas redes sociais. Eu sou horrível de rede social, não, e isso até prejudica um pouco, né? Mas quando eu penso em compor para um artista, eu falo, porra, o que que vai vender na voz desse artista? O que que esse artista quer vender, né? E
Pensa
aí você
mais, às
vai.
vezes, na venda do que na arte em si.
Com certeza, eu fui completamente dominado por isso há uns anos. Antes eu tentava fazer um negócio que eu falava assim, nossa, eu vou fazer um negócio aqui que vai dar inspiração para a pessoa que vai ouvir. Hoje eu até tento, às vezes, quando é um negócio para mim. Porque eu acho que, por exemplo, a música tá muito na criação, né? Se você não cria a própria arte, eu acho que já sai um pouco da sua essência, né? A não ser que a sua essência seja interpretar tudo que seja doce, seja um grande ator dentro da música, né? Mas eu só consigo fazer músicas que eu realmente sinto que, enfim, querem passar algo de mais importante quando são músicas feitas para mim. Quando eu componho para outra pessoa, tô, cara, pensando no produto, pensando, velho, isso aí vai ter que virar um dinheiro, porque senão eu
Retorno.
não compro meu plugin, não compro.
Sim.
E reinvestir em música sempre. Música é um negócio que você precisa muito reinvestir, então
É
acaba
caro, né?
sendo algo frustrante, algo não rentável muitas vezes. E, enfim, depende muito do meio que você está inserido. E
Claro, claro.
E você, Gabriel, como é que você... Qual que é a sua visão disso daí?
Cara, eu acho que também que é muito importante, de fato, pensar... Por longo tempo, por muito tempo eu pensei, tipo... Ah, porque você tem que fazer música pra ser artista. Você tem que fazer pra arte, pela arte. Mas, cara, não dá, né? Uma hora vai pesar e você vai precisar do dinheiro.
Arte pela arte não compra instrumento novo.
Né? Então, não compra instrumento novo, mano. E uma hora seu instrumento quebra e você se ferra. Tipo,
capaz de comprar, né, mano? Mas
é capaz, mas é difícil também, né?
Até chegar lá.
É, você vai ver o público que gosta de ouvir aí um Beethoven da vida e alguém que gosta de ouvir, sei lá, o Coldplay. Aí tá na cara, né? Você vai tocar o quê? Bom, o que a galera quer. E
Exato.
isso chega, isso uma hora chega. Lá na facu é uma constante, é um constante debate isso, porque lá é muito, muito totalmente, na verdade, voltado para o erudito, né? E aí, puf, não tem espaço para. E é até estranho você ver que tanta gente assim, tipo, não conhece. Você fala, tipo, Anitta. Quem é Anitta? Isso, mano, é
É,
surreal. Tipo,
sim.
a galera tem uma visão assim de outro mundo. Você não entende, assim, tipo, caraca, mano, o cara quer ficar ali tocando escala todo dia e achando que vai dar certo, mas se
Mas como é
vai.
que é para esse pessoal? Como é que ele. Qual que é a perspectiva de emprego, de futuro que essa galera tem?
Cara.
Essa galera que não pensa no lado econômico, né? Da
Sim,
coisa,
total,
no lado
total.
do retorno.
É, tomara que nem toda essa galera veja aqui o podcast, mas tem muita gente muito bitolada lá. E desculpa aí, galera. Mas, tipo, muitos deles já são empregados em orquestras, né? Por tocar instrumento clássico, assim, né? De orquestra. Então, tipo, ele já tem a orquestra que toca, já veio da municipal, da MESP. E aí, tipo, você já tá lá. Então, vou ficar o dia inteiro tocando, praticando uma escala, praticando arpejo, que meu lugar ali tá garantido, né? E, mano,
Você acha
não.
que é meio cômodo que eles se acomodam um pouco?
Eu acho que, infelizmente, acho que isso acontece. Mas não dá pra negar, assim, que, tipo, são muito bons, claro.
Sim, para você tocar numa
É,
orquestra
total.
municipal, estadual, aí de qualquer região do
Em
Brasil,
qual
você tem que
for,
ser.
tipo, você tem que ser diferenciado
Você
já.
fera, assim.
Mas eu acho que acaba faltando essa outra visão, assim, também, né? Tipo, a visão de que é importante também você não só, não necessariamente gostar, mas entender a importância de vender outro tipo de música, eu acho, né? Aí, ou, por exemplo, que o Guigo vende esse tipo de música. Eu falo, nossa, não, porque o trabalho do Guigo tá totalmente errado. Você é louco, mano. O cara, pra mim, você falou que você se acha mais compositor do que artista. E beleza, mas eu ainda acho que você é totalmente artista, porque compor em si já é
Marte.
parte da arte, exatamente. Tá ligado?
Feliz com isso, mano.
Mas aí tem um outro ponto que vocês estão falando, tipo, você falou da música erudita, por exemplo, e o Guigo falou de compor aquilo que vende. Por que será que, essa é uma pergunta aí que eu jogo, por que será que essas artes mais, como posso dizer, sem parecer snob, essas artes mais que exigem maior complexidade, vai? Você precisa se dedicar mais. Então, por exemplo, pô, para você tocar numa orquestra, normalmente o cara começou a tocar, sei lá, flauta criança, e o cara faz daquilo a vida dele, ele só pensa naquilo. Como você falou, o cara fica até meio bitolado às vezes. Mas a gente vê aqui no Brasil que não tem uma, não só no Brasil, mas, né, no mundo inteiro, na Europa até acho que um pouco menos, mas não tem a valorização dessa arte. Não digo nem mais erudita, mas talvez mais trabalhada, mais complexa, mais profunda, talvez. Por que será que não, na opinião de vocês, por que vocês acham que não tem essa valorização desse tipo de arte? Eu tenho minha opinião, depois eu falo no final.
Boa.
Gabriel, se quiser
Não.
falar aí.
Beleza. Eu acho que porque exatamente pelo motivo que você falou, assim, né? Que exige um aprofundamento maior, né? Porque hoje em dia é muito bom, é muito fácil, e é bom também, de certa forma, é muito bom porque cria novos artistas, né? Mas se tornou muito fácil você conseguir produzir uma música. Então, tipo, você tá em casa. E você
tem um computador.
Você tem um computador, você tem um software que te mostra, tipo, ah, é, no meu YouTube, vira e mexe, aparece um cara que na propaganda antes do vídeo, que fala, ah, se você não sabe escalas ou acordes que nem eu, isso é perfeito pra você. Aí eu olho aquele cara e falo, caramba, mano. E aí se torna muito fácil você conseguir produzir um negócio. Tipo, eu não desprezo de jeito nenhum a galera que faz, porque, como eu disse, isso é ótimo, é muito bom estar criando muita gente nova entrando na área. Mas eu acho que é um fator pra... Mesmo que desperte interesse a mais sobre a música, sobre se interessar mais, tipo, é meio que cômodo, né? Porque você vê lá, tipo, tá a forminha do acorde, ah, o que que eu preciso fazer pra...
O cara nem pensa no que ele faz.
Nem pensa, né? Vai lá e clica, tipo, cliquei aqui, gostei, bora pro próximo. Vou colocar o hi-hat agora. Sim. E aí vai, né?
Não, naquele padrão, naquela fórmula, né?
Então, é...
E aí, faz tipo... o hi-hat, pega do splice.
Já pega, joga ali.
E só vai.
É. E aí eu acho que, tipo, acaba... ficando difícil você querer entrar nessa área mais, como posso dizer, mais aprofundada, porque de fato se torna uma área, é uma área aprofundada que nem qualquer outra área, que nem uma física. No ensino médio a gente estuda física, certo. Mas, ah, pô, quem disse que eu quero fazer física na faculdade, né?
Difícil, né? Você disse
aprofundar. Vai ficando mais difícil, e é normal, claro, tipo, totalmente entendível, né?
Entendível, sim. Você, Guigo, você que é um cara que eu sei que produz no PC também, no seu Mac, mas eu também sei que toca uns instrumentos aí. Como é que é?
Cara, eu acho que essa questão da música, eu realmente pretendo estudar muito mais para poder falar sobre isso com mais embasamento, mas eu acho que tem muito a ver com a forma como a música evoluiu perante a sociedade. Não evoluiu em questão de se tornou superior, simplesmente
mudou, né?
Uhum. Antigamente a gente olhava para a música aqui no Ocidente de forma a pensar em música somente como essa música mais trabalhada, teoricamente, né? Até que a música foi sofrendo metamorfoses, foi absorvendo novos aspectos, enfim, pegando referências da música africana, enfim.
Não, foi se popularizando, talvez? Popularizando não no sentido de ficar mais conhecida, mas de ficar mais popular mesmo.
Não sei. Não sei se tornou mais popular, mas simplesmente acho que a música, cada dia mais, ela vai abrindo. Então, de forma bem crua falando, a gente pega a música clássica, que reinou por muito tempo, enfim, sendo a música que, enfim, que gerava algum tipo de dinheiro, né? Porque a música ela começou a ser vista como produto muito mais tarde, né? Tipo, se você pegar no século XIX, não sei se o pessoal olhava a música como produto, mas esses compositores eruditos, eles faziam dinheiro, mais dinheiro do que, por exemplo, sei lá, o escravo, o ex-escravo, que estava fazendo, estava cantando na roda de capoeira, não sei. Enfim. E a música, ela foi mudando. A gente pega as músicas que os escravos de trabalho forçado cantavam em campos de trabalho nos Estados Unidos, os afro-americanos, eles cantavam músicas com certas melodias que não lembravam em quase nada a música erudita. E disso foi pro blues, e disso foi pro rock antigo, e disso no rock abriu para
heavy metal.
Então, e se a gente pegar cada música de onde surgiu, sei lá, hip hop, tem várias vertentes que levaram ao hip hop, desde a parte falada, essa parte eletrônica da Afro Music americana, enfim, e se a gente pegar todas as músicas, até a música brasileira mesmo, porra, como que surgiu o primeiro samba, como é que a gente vai fazer isso? A música acabou se tornando mais complexa, né? A música acabou abrindo muito. E eu acho que é por isso que, sei lá, a gente antes pega uma pedra e hoje essa pedra são várias pedras. Não sei, essa não é a melhor metáfora. Mas é como...
Foi se diversificando.
Completamente. E às vezes, sei lá, você pegar do máximo do instrumental, do industrial, às vezes aquilo não é nem, sei lá, Aquilo é mais um som do que uma música, né? Você pega, por exemplo, em
A
muitos beats
definição
que eu...
começa a ficar meio borrada, você não consegue definir mais o que é música, o que não é, tudo é música, o que é música.
É, acho que como a arte em geral, né? Às vezes, sei lá, acho que com a música a gente consegue fazer um paralelo com pinturas, né? Com a arte que a gente pensa em pinturas. Normalmente, sei lá, quando a gente fala arte, a pessoa pensa em pinturas, né?
Da
Muito feio.
20.
É, aí a pessoa vai lá e pensa, nossa, arte, Mona Lisa, sei lá.
Sim.
E, sei lá, isso aí tem mais de 15 anos.
Se comparar isso
Aí.
daí com, sei lá, um dadaísmo, um mictório lá.
É, até mais recente, você compara com o Romero Brito, tem gente que vai, sei lá, te xingar.
Falar
Não,
que
não era nem.
vai falar que não é arte. É.
É, como assim? Esse monte de quadrado. E realmente
Colorido aí.
é muito diferente, né? É muito diferente. E, sei lá, talvez o Romero Brito tenha enxergado a arte mais como produto e por isso que ele fez mais dinheiro que o Da Vinci, não sei. Ou
Sim.
também.
É doido pensar nisso, né?
Sei lá, depende muito da época, né? Como é que a gente consegue fazer um paralelo de músicas que foram escritas há 200 anos atrás e, sei lá, acabei de escrever um house aqui, não sei.
Sim.
Que é completamente simples. Eu tava escutando muito Edmota e falei, nossa, acho que eu vou tentar trazer essas escalas, né, pra música. E eu não consegui, porque, sei lá, porque não dá.
Complexo,
Eu vou tentar fazer
diferente.
um house. Aí eu pensei, não, não vou pensar no Edmota, vou pensar no Alok, tá
Sim.
ligado? E eu não escuto Alok. E isso é um problema. Porque eu também sempre tento fazer música popular, mas muitas vezes não é nem o que eu consumo, né? Não é nem o que eu estudo. Porque.
Isso é muito louco pensar, tipo, de produzir o que eu nem consumo. Isso é tipo,
Às vezes você
é uma
gosta
reflexão importante.
de uma coisa, você gosta de um Beethoven, mas você quer.
Mas
O
você
que
quer
vocês
produzir um
falaram? Você
Alok.
quer produzir um Alok.
É isso.
Interessante. Isso daí que vocês estão falando, eu falei que ia dar minha opinião depois. Eu acho que tem a ver, muito a ver com a questão dos nossos amigos da Escola de Frankfurt, que eles falavam da indústria cultural, massificação da cultura. E eu acho que tem muito a ver com isso. A música, assim como as outras coisas, os outros elementos da nossa cultura, ela passou a se tornar mais um produto, algo que é consumido Correto.
rápido, até pelas novas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, todas essas plataformas em que você provavelmente está ouvindo esse podcast. Então isso facilita o consumo. Só que ao mesmo tempo que facilita o consumo, a produção ficou algo tão, né, tão em massa, que ela começa a perder a essência que você tinha comentado. Ela para, essa é a minha visão, né? Total.
Passa a ser algo só voltado para o consumo, algo que massificado para as massas, massa não no sentido de população, mas algo que a pessoa vai lá, ouve no Spotify e depois nem lembra o nome da música.
Então, eu não acho que é à toa que a maioria das músicas tem de 3 minutos a 4, né? Tipo, pô, acabou uma, vai pra outra. Vamos pra outra.
Rapidinha.
É tipo uma churrascaria, mano. Você nem acaba de comer, já tem outra carne no seu prato, né? Os caras querem que você come pra poder sair e já entrar outro. E, mano, essa é uma crítica à sociedade no geral que eu teria, mas bora aí.
É no escopo da música, né? Eu vi um vídeo esses dias no YouTube, não lembro qual canal que era, um vídeo em inglês. E aí o cara falava que as músicas no Spotify, elas estão ficando cada vez mais curtas, então agora você vê música de 1 minuto e meio, 2 minutos. O
Eu
refrão, falar, 3 a
normalmente, é a
4
primeira
de 20
coisa.
anos, né?
É, 3 a 4 é 20 anos atrás, agora já tá 2 minutos. O refrão é a primeira coisa que aparece, porque normalmente é aquele refrão bem chiclete, já pega a pessoa. Então o refrão, eu vi, costuma aparecer nos primeiros 30 segundos, pro ouvinte ficar interessado em ouvir o resto daquilo. Só que aí tem essa fórmula. Quem usa muito isso, eles usam como exemplo no vídeo, é o Drake. Ele tem uma fórmula e já era.
Muitas vezes, se você pegar os maiores sucessos do Drake, se for ver na composição, se tiver o nome dele, tem de mais 8 pessoas, né? Porque, enfim, as pessoas realmente fazem uma reunião de negócios, ó, vamos fazer o produto que vai vender e vai aumentar, o valor da nossa empresa, sei lá, Universal Music, Warner, sei lá, ou do próprio selo dele, né? Ou, então, é realmente uma reunião de negócios, os caras estão elaborando um produto. Ah, vamos chamar a parte da nossa empresa que elabora o produto, que seria os compositores, né? E vamos fazer uma reunião com eles. No próprio selo lá, a gente normalmente se junta, né? O pessoal, pô, chama todo mundo, cada um vem de um lugar, vários compositores, e fazem. Pô, esqueci o nome agora, mas.
Faz um briefing, uma reunião de negócios ali.
É que no, dentro do selo tem outro nome, isso. Enfim, não vou me recordar agora, mas é como se fosse realmente uma reunião, né? E aí fica todo mundo numa sala de reunião mesmo, com o
Caramba.
computador lá, coloca um beat, todo mundo compõe e fala: ah, isso aqui é para qual artista? E, enfim,
Doideira, né?
é uma empresa, né? O selo, a gravadora, a produtora, são empresas. Empresas que querem ganhar dinheiro assim como qualquer outro, que
Claro.
querem vender o produto assim como qualquer
Sim.
outro, que estudam o mercado assim como qualquer outro.
Isso é refletido também quando a gente vai analisar, por exemplo, o valor de mercado do Spotify. O valor de mercado do Spotify, ele duplicou em 3 meses. 3 meses atrás, o Spotify valia metade do que ele vale hoje. Não sei se por causa da quarentena teve alguma mudança no consumo. Sei lá, o valor do Spotify em. O valor de mercado do Spotify é de 48 bilhões de dólares.
Nossa.
De acordo aqui com o Yahoo Finanças. Só o Spotify. Só o Spotify, 48 bilhões. Isso
Caramba.
sem considerar todos os artistas, as outras plataformas, as gravadoras. Então a música cada vez está se tornando esse mercado mais atrativo, um mercado em que você consegue produzir algo simples, algo que vai vender e fica por isso mesmo. É um produto como qualquer outro. E aí, por isso que eu tinha perguntado para vocês antes se ela deixa de ser, se ela perde o elemento, né, de arte. Acho até meio triste isso, não sei. Acho meio, sei lá, dá um pesar no coração, né?
Dá, né? A gente vê o ser humano querendo cada vez mais, sempre mais, né? Acho que é muito além do que só a música, né? Tipo, é uma reflexão muito maior.
E isso afeta, até queria perguntar também para vocês, uma área que eu não tenho muito know-how, tenho muito conhecimento, a cena independente, né? Porque de um lado você tem esse mainstream cada vez consumindo mais, cada vez algo mais massificado, mas na contramão você tem a cena independente de todos os gêneros, vai. Que normalmente tentam quebrar essa hegemonia aí, essa, né, essa coisa estabelecida, esse sistema aí. E eu queria que vocês dessem um pouco aí das suas visões sobre como é que funciona a cena independente nos diversos gêneros aí que vocês estão familiarizados.
Cara, talvez a massificação da música possa ter favorecido, dependendo do underground que você está falando, da cena independente que você está falando. A gente tem uma cena underground muito grande de funk, né, por exemplo. E as pessoas realmente produzem em casa, às vezes gravando no celular. O MC Fiote, por exemplo, fez Bumbum Tantan gravando na sala da casa dele. E tem quantas visualizações está hoje? Já passou de 1 bilhão, né?
Já, já.
E, enfim, teoricamente foi produzido de forma independente. Aí depois, e a
Ele
música
foi
ficou
absorvido.
forte, sim, e acontece muito isso. Muita gente da cena independente às vezes só quer um espaço para entrar no mainstream, porque aonde gira o dinheiro? Depende, na verdade. Se você fizer uma música independente, pode ser que você tenha ali o seu market share. Pode ser, por exemplo, o rock underground, ele acaba tendo aquele market share que não vai sair dali. Inclusive, por isso que muitas bandas eram e ainda são criticadas quando elas saem um pouco do underground, mas elas fazem uma música popular no álbum delas, uma música um pouco mais, sei lá, romântica, um pouco mais pegajosa, com algum artifício que seja o produto. O resto das músicas todas são a mesma cara delas, só que essa música já vai gerar uma série de comentários desses fãs do independente, fãs do underground, né? Inclusive há uma crítica sobre isso, né? Tipo, pô, por que que os fãs querem que o artista continue no underground sem dinheiro, né? Sem, tipo, por pura, sei lá, só para manter esse status no underground, eu acho que existem dois tipos de artista no underground, né? Os que querem permanecer lá, os que querem ir para o mainstream, querem realmente crescer, não crescer de.
Crescer economicamente, né?
Crescer normalmente em números, né? Seja número de dinheiro, seja número de visualização. Mas a música acabou, como ela se tornou muito ampla, né? Eu não sei. Eu acho que hoje a cena independente ela é mais fortalecida. Tanto que eu fui absorvido
Eu também acho.
indiretamente
É.
por ter sido independente e não fazer músicas completamente assim que eu quisesse permanecer no underground. Porque, enfim,
Você se
acho que.
considera mainstream?
Cara, razoavelmente. E depende do que você considera mainstream também.
Mainstream eu
A maioria das.
considero envolto nesse mercado que a gente está falando, nessa indústria.
Perdão?
Estou falando que mainstream eu considero envolto. Quem está envolto nessa indústria, quem produz pensando nessa questão do produto, da massa.
Então, eu acredito que eu me considero mainstream, cara. Mas se a gente for levar isso, é capaz da gente pegar um artista mainstream e ele não se considerar mainstream, porque para ele tá fazendo a música
Do coração nele.
e ele acha que é do coração dele, porque, enfim, novamente, é uma arte e é relativo. Então, às vezes a gente pega. Não vou conseguir dar um exemplo agora. Não sei, um artista compõe todas as coisas dele, é Ed Sheeran. Ed Sheeran compõe quase todas as
Sim.
coisas dele. E às vezes, por ele estar compondo realmente, achando que ele está fazendo a arte dele, fazendo da forma como ele está fazendo, ele, enfim, acaba sendo
Ele
mainstream
enxerga de outra forma.
de tabela, né? Ele às vezes só está fazendo a coisa dele e acaba virando mainstream, né? Então, às vezes ele não está pensando a todo momento nessa indústria. Assim como tem gente
Sei.
que compõe mais pensando na indústria do que eu e que talvez não seja considerado mainstream. Às vezes não seja considerado mainstream por pura questão de números. A gente normalmente pensa muito no que é ou não mainstream, o que é ou não underground por questão de números. Ah, você tem 1 milhão num vídeo, então você é mainstream. Ou, ah, sei lá, você não tem tantos ouvintes mensais, você não tem tantas playlists. Então você provavelmente underground. Então acho que depende muito. E também, não sei, acho que são só nomenclaturas, né? Mainstream, underground, estilos de música, é arte novamente, né? É muito amplo.
E você, Gabriel, lá na faculdade, como é que é essa? Você falou que é mais voltado para erudito, mas tem uma galera mais independente, tem um. Como é que funciona? E qual que é a sua visão nisso?
Primeiramente sobre isso de ser independente, eu acho que atualmente está muito favorecido, né? Concordo com vocês, que vocês falaram, que tá, a galera tá se destacando muito mais, tipo, criar um SoundCloud e postar música lá, tipo, favoreceu muito. E que nem o Vigo falou, tipo, acho que o objetivo de muita gente é de fato ser reconhecido, né? É torcer para que alguém veja de algum jeito a galera compartilhar e tipo, estourar. Estourar, estourei, e aí fui pra tal gravadora, tal pessoa gostou, e aí vai. É o sonho de muita gente, obviamente. Não posso nem falar que, tipo, que não seria o meu, porque eu adoraria um negócio assim, não necessariamente com música pop, mas com o estilo que eu tenho vontade de trabalhar, né? Com criação de trilha sonora ou videogame. Mas também é um objetivo, né? Tipo, é alguém te achar, porque é a mesma coisa que eu acho que você ir atrás também. Você tá postando suas coisas, está divulgando, e é uma forma de você ser achado no meio dessa multidão toda.
Conhecido.
Reconhecido a palavra também, né? E lá na facu, que você falou, tem pouca gente que eu conheço que faz trabalho assim, por si só, né? Tipo, e a maioria que faz não é produzindo música em casa, com software e tudo mais. Tenho grandes amigos que, em especial, eu acho que a gente é até considerado meio diferente lá na faculdade, porque por tudo que a gente gosta e ouve, etc. Mas tenho amigos que tocam em duo, tem um grande amigo meu que toca um duo de cavaquinho e violão sete cordas, é muito bom. Galera que tá produzindo cursos para vender.
Você sabe o nome desse duo aí para dar uma recomendação pro pessoal?
Ah, sim, sim. Primeiramente, tem o... Eu queria falar do curso dos meus amigos, que é o Música em Movimento, que muito da hora, eles sempre estão postando novidade, muito bom, recomendo total, do Ayrton e do Vinícius. É, um salve para eles. E também o Vinícius tem o duo, que ele toca os 7 cordas, e é o duo Pra Lá das 12. É muito bacana, eles mandam muito. E aí tem uma outra galera, assim, também, que não sou tão brother, mas que tocam também, né? Vão fazendo frila, mas de produzir, assim, em casa, é, almejando esse cenário que a gente está conversando sobre, o número é muito mais baixo. É muito mais baixo que universidades particulares, por exemplo, né? Que as três grandes universidades públicas aqui do Brasil, a Unesp, a USP e a Unicamp, o curso de música delas é totalmente voltado para música erudita. Não sei se já estavam sabendo disso, mas é, tipo, muito voltado para música erudita. E aí as particulares geralmente são voltadas para música popular, para um MPB, para um jazz, para um, seja o que você quiser.
A AMB, né? Eu sei que tem curso de produção musical.
Então, curso de produção já é tipo uma coisa muito mais...
Outro foco,
né? Dizer, é, não vou dizer avançada, mas tipo, digamos, atual, talvez.
Atual,
pra você, pra você conseguir já, tipo, vender e fazer isso, né?
Utiliza essas novas tecnologias.
Exatamente.
Né?
Eu mesmo tô fazendo um curso de produção, porque eu já entendi o quão importante é você estar ligado nessa área e tudo, né? Mas como eu tava falando, essas outras faculdades assim, tipo Sousa Lima, qualquer outra AMB que você falou, o foco é mais esse popular, né? E aí sim, eu creio que tem uma galera que tem o objetivo de produzir e visa muito mais essa área, assim, sabe?
Uhum. Do mercado, vai?
Então. É, a área mais do mercado e pá. Que é lá nas públicas, o objetivo da arte, eu sinto que às vezes é bem grande também.
Mas você acha que mesmo a faculdade pública te auxilia aí na inserção no mercado de trabalho, na área da música?
Aí que tá, né? Essa parte é a parte difícil. Porque eu não acho que te ajuda muito, não. Infelizmente, tipo, eu sinto esse negócio de... Ah, porque tô louco pra terminar minha faculdade, conseguir meu diploma. Cara, eu não tô louco pra terminar minha faculdade, não. Porque eu vou terminar e aí? Eu vou ficar perdido que nem sei lá o quê, né? Mas não é assim, tipo, eu vou terminar, ótimo, eu vou ter o diploma formado e tal, formado como sou compositor, ótimo. Mas e aí? Não vai vir uma galera gritando pelo meu nome querendo assim,
oferecendo,
né?
Estágio.
Exato, tipo, estágio, mano, não tô ligado o que é estágio. Então é que nem eu falei no começo aqui do nosso episódio, né? Tipo, eu preciso ir atrás. A gente vai ter que ir atrás, vai ter que dar um jeito de divulgar. E aí entra toda essa conversa, eu acho, de você divulgar e olhar um pouco de um jeito diferente pra área do mercado em massa, né? Que a gente tava falando. Uhum. Que talvez seja uma grande forma de você conseguir se inserir.
Muito interessante, muito interessante.
É um
papo que ele fica meio filosófico, né? Uma hora.
Total, total. Você
começa a se questionar o que, que é arte, o que, que
nossa,
não é.
Aí você buga, né? Você fala, caramba, o que, que eu tô fazendo? Eu quero fazer arte ou eu quero ganhar o dinheiro? E
exato.
Os dois são motivos justos, né?
Claro. Muito nobres.
Aí,
né?
Então. E você fala, e aí? O que, que eu tô fazendo da vida? Mas justíssimo, os dois e tal.
Tem até uma recomendação aí sobre cena independente. Tem um cara que tem um canal no YouTube, o nome dele é Léo Leomil. Ele tinha um canal que chamava Música Fácil, agora acho que o nome do canal é o nome dele mesmo. Ele também tem um podcast que chama Música em Debate, em que ele trabalha com essa cena independente de rock aqui no Brasil, principalmente aqui de São Paulo. Eu já descobri várias bandas aí através dele. É bem interessante e mostra a força, como vocês estavam falando, desse novo nicho, né? Porque cria um novo nicho.
Uhum.
Mais alguma coisa a adicionar? Guigo, Gabriel, um recado? Algum projeto novo, Guigo? Alguma música que você vai lançar?
Cara, recado e projeto novo, então. Recado, se você é um músico independente, simplesmente não pare. Eu, enfim, vi muitas músicas independentes começarem antes de mim, começarem junto, começarem depois. As coisas acabam tomando seu lugar no mundo. Você acaba, enfim, sendo chamado para algo, criando algo, viralizando algo. Enfim, isso acho que depende muito. Falando de música comercial, falando de música erudita, falando de qualquer tipo de arte, tudo depende da sua criatividade, da sua inspiração e de como você está fazendo. Eu acho que, enfim, todo tipo de arte pode ser admirado, da forma que é essa arte e para qual ocasião ela foi feita, né? Eu, enfim, não escuto funk em casa, mas em festa acaba sendo algo mais conveniente, enfim, acabo compondo bastante funk justamente porque eu sei que para aqueles momentos aquele tipo de música é muito necessário. E acho que no final das contas tudo acaba sendo arte, sendo feito para vender ou não, sendo feito para fazer uma crítica ou não. Eu mesmo fazendo algo para vender sempre tenho que fazer algum tipo de crítica. E, enfim, projetos novos. Eu estou pensando em fazer um projeto um pouco menos massificado, um pouco menos produzido mesmo para vender, né? É um projeto de voz e violão que eu pretendo postar o audiovisual inteiro no IGTV. São composições que eu fiz na quarentena. E aí são um pouco mais de 10 músicas aí que eu pretendo colocar lá no meu Instagram, enfim, com audiovisual. E acredito que menos comerciais, porque eu acabei usando do estudo que eu tive nesse período, de outros tipos de música, um pouco menos massificada, justamente para me voltar para o que é arte, né? Porque acho que você acaba se perdendo quando você começa a fazer tudo para vender e você fala, tipo, será que isso que eu estou fazendo é arte? Realmente, no final das contas, é o que eu falei, tudo é arte, mas às vezes você acaba ficando tão insatisfeito com o que você está fazendo e você acaba se questionando. Enfim, eu tentei me voltar, sei lá, para aquela criança de 9 anos que ganhou um violão e falou, nossa, que da hora, vou estudar isso aqui e vou compor um negócio da hora, sei lá.
E se alguém seguir lá no Instagram para acompanhar esse projeto aí, como é que uma pessoa entra em contato com você? Quais são as suas redes sociais?
É arroba Gigow, Guiggow. Não sei se no podcast tem como marcar o meu perfil do Spotify aqui.
Acho que tem,
Como
a gente vai dar uma olhada nisso daí.
não sei, mas também é Guiggow, todos os lugares Guiggow. Página no Facebook, Twitter, enfim, no meu Spotify. Pô, tenho o maior carinho pelo Spotify. A gente tá aí na playlist R&B Brasil ainda.
Olha.
E, enfim, quem curtir o trabalho, puder me ouvir lá, a vida tá com quase 100 mil plays aqui no Spotify, hype quase 400 mil. Então, para quem curtir o tipo de som, pô, ficaria imensamente feliz em todas as pessoas aí que quiserem conhecer meu trabalho. E é isso, eu agradeço mais uma vez pelo convite, pô, foi animal trocar essa ideia. E muito obrigado, prazer em conhecer o Gabi aí.
Boa.
E é isso, muito da hora o papo.
E você, Gabriel, algum recado, projetos novos? Se alguém quiser ter aula com você, como é que ela entra em contato com você? Como é que é?
Cara, acho que primeiramente eu deixo as palavras do Guigo como as minhas também, porque certíssimo, tudo que ele falou, assim, eu ia só repetir, mas vou um recado por uma outra área, assim, olhando de um jeito diferente. Eu diria para quem curte essa área de música, quem tem interesse em tocar alguma coisa, que tipo, que foque, sabe? Que treine, que é uma coisa muito fácil de você acabar desistindo, sabe? Por experiência, assim, chega uma hora que você olha e fala, caramba, que eu vou sair do lugar, não vou, o que que tá acontecendo, sabe? E chega a ser muito gratificante para você mesmo. E isso é muito importante quando você consegue realizar um objetivo seu, seja na música, seja em qualquer lugar. Eu sempre tive muita vontade de tocar Let It Be no piano, né? E sempre tive muita vontade de tocar Let It Be. Nossa, E teve uma época que quando eu comecei a tocar, eu só meio que sabia seguir, tipo, o que o professor falava. E aí ele falava assim: ah, Gabriel, toca essa nota, essa nota, essa nota, e tipo, eu só ia tocando. E aí, quando eu comecei a aprender a música, assim, por um olhar diferente, a primeira música que eu fui aprender foi Let It Be. E nossa, quando eu aprendi a tocar, eu me senti realizado, assim, sabe? E aí você acaba desenvolvendo uma paixão diferente pela música, tendo um olhar diferente. Não digo isso necessariamente pra você seguir uma carreira, é claro, mas que eu acho que ter essa visão sobre a música, essa visão sobre instrumentos em geral, digo, sobre a arte, te deixa com um pensamento diferente, sabe? Você acaba procurando coisa, buscando coisa nova. Isso eu acho bem legal. E, enfim, sobre as aulas que eu falei, que o Pedro falou também, deixa o meu Insta, meu Face, Gabriel Escapim, e o Insta tá em qualquer outro lugar, que tá Gabs Escapim. GabsScapin. Gabs Escapim, eu tô dando aula. Talvez na quarentena as aulas sejam um pouco diferentes pelo online, né? Mas continuamos aí, na atividade. E é muito bom. De fato, gratificante. E estar aqui no podcast foi incrível. Ah, uma experiência muito boa poder conversar, trocar uma ideia. Nunca é demais, né? Sinto que sempre tem coisa nova para falar.
É isso aí, foi muito bom. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Espero que a gente possa depois no futuro conversar um pouco mais sobre esse tema, talvez uma reedição aqui, um 2.0, quem sabe. E é isso, muito obrigado aí por vocês terem disponibilizado seu tempo, o tempo de vocês para participar aqui. E é isso aí, rapaziada.
Boa, valeu.
Valeu.